Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Beleza, eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas! Não, sacanagem.
Roda Lemos.
E aí, pessoal?
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
O Sidão não resolveu matar o Mano Beto, né?
Não, aquele dia...
O cara, o Mano Beto tava parecendo um Chevette engasgado, cara.
Tava. Precisando trocar o carburador, gente, né, cara? Mas hoje, pessoal, a gente tá aqui reunido pra falar de Party Games. Party, até quando você... Bota o som do ratinho. Não, vou botar não, porque sou eu que edito, senão vai dar mais trabalho. Mas a gente vai falar desses joguinhos aí que é pra reunir a galera e se divertir, sem muita pretensão, logo depois dos nossos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME.
Pô, cara, eu achei que a gente ia falar daqueles jogos de... que tem em salão de festa de criança, pô. Achei que era isso.
Mas não
pode ser também, cara. Pode ser.
Que sempre, cara, você vai nesses salões de festa de criança, sempre tem um Street Fighter 2, um The King of Fighters velho, não, né? com a manete ruim pra cacete, uma funcionando direito,
um botão
um
falhando.
Daytona USA com volante já que não funciona mais direito.
Aquele joguinho de basquete e o hockey de mesa.
É, e tem muito o Wii, cara. O Wii vendeu muito pra essas empresas de festa.
Essa é a tua teoria do que o Wii vendeu muito.
Foi, cara. Foi tudo pra salão de festa de Jacarepaguá.
Mas então, aí é até um bom ponto de partida, porque se a gente for pensar, cara, tem muito jogo que aparentemente pode ser um party game, mas a gente tem que especificar legal. Porque, por exemplo, The King of Fighters, a gente bota dois trios aí pra lutar, seis pessoas trocando de mão ali e tal, e pode ser divertido. Mas, por exemplo, The Last of Us não é um party game, né?
Não,
é um
não.
Jogo individual, single player e tal. Mas vamos definir aqui o que seria um party game mesmo de verdade, cara.
Cara, na minha opinião, party game, antes de a gente chegar nesse ponto de videogame, de jogos que são party games, a gente tem que pegar lá atrás os jogos de party games, que são os jogos de festa mesmo, né? Se a gente pega aquele antigo...
Twister.
O Oda quer falar de Twister de qualquer forma, cara.
Twister, isso, nem lembrava. Obrigado, Sidão. Twister, Dança da Cadeira, lembra que a gente tinha nas festas, era Dança da Cadeira.
Uh-huh. Gênios é também?
Gênios, sim. Principalmente esses jogos de tabuleiro, Uno, por que não?
Vocês são muito ricos, cara. Meu party game quando era criança era Pega Vareta.
Pega Vareta, Jenga.
Pipoco do Trovão também.
Jogos de tabuleiro como Monopoly. Os jogos de tabuleiro como Monopoly e tal, Banco Imobiliário.
Aí é também party game?
Opa, claro.
Pra mim é treta game.
É, exato. Isso aí acaba com a festa, na real.
Então, vamos lá. É porque assim, cara, pra mim não é party game, por quê? Vamos lá. Eu sou um entusiasta de jogos de tabuleiro. Tem vários aqui. É que a gente não tá mais filmando agora,
imaginação,
mas tem vários aqui atrás de mim.
Né?
É, não, então, tem jogos de tabuleiro que são party games e tem jogos que não.
Sim.
O Banco Imobiliário, por exemplo, cara, não dá pra se jogar durante uma festa. A minha ideia é que um jogo que ele possa fazer parte de uma festa.
Não, discordo.
O Imaginação é aquele jogo pra você jogar com a galera bêbada.
Discordo.
Funciona bem pra caralho.
Banco Imobiliário também dá pra jogar bêbado.
Não dá, não, não dá. Dá pra jogar qualquer coisa, cara. Dá pra jogar até Last of Us, entendeu?
Também dá pra jogar
bêbado. Mas a questão não é essa. Assim, o jogo ele precisa fazer parte da festa. O Banco Imobiliário, a galera tem que se alienar da festa pra jogar um pouco. Depois
entendo,
vai, troca.
Entendo, concordo
quiser,
com
entendeu?
Você.
E olha só, o Imagem e Ação, ele ainda tem um ponto extra que, tipo assim, até quem não tá jogando, tá em volta olhando, tá se divertindo com aquela merda.
Exatamente.
Tanto que a gente tem, aí assim, vem pensando em festa, tem a ideia dos beer games, né? Que você tem lá, beer pong.
Beer pong ou beer bong?
Não, beer bong não, cara. Beer pong.
Você vai ficar entrar num ciclo aí perigoso, cara.
O beer pong. Tem vários outros jogos que a galera faz pra... Que é desculpa pra beber, né, cara? Jogo de vira, esse tipo de coisa.
Teve um que eu vi, que era do papel higiênico, já viu esse, Dão?
Não, ele viu, né? Ele não participou, não.
Não, não, jamais.
Não participei. Eu quero muito fazer, quando, ó, convidar toda a galera aí que tá ouvindo a gente, na próxima BGS.
Vamos.
A gente ia fazer lá no estande da Warp Zone.
Porra, não é uma coisa dessa, não.
Vai ser expulso. Você pega, ó, é assim, você tem uma mesa, e aí você desenrola o papel higiênico um pouco. E aí, na ponta do papel, a gente, você põe um recipiente com líquido. Pode
Até
ser um
aí,
copo
um
pequeno,
dia normal.
Água. Beleza.
O Ada começou falando de Twister, daqui a pouco ele tá bebendo shot de tequila no umbigo de alguém.
Se for numa festa com muita gente e for divertido, por que não? E aí, o que acontece? Você tem que ficar enrolando novamente, assim, o papel higiênico pra trazer o máximo possível o copo até você. Lembra que ele tá em cima da ponta lá do papel higiênico.
Sem arrebentar?
Só que acontece, Só que acontece, como vai balançando o copo, geralmente cai o líquido e molha o papel e para de andar. E pra cada ponto do percurso que você tá enrolando, tem uma prenda ou um castigo, entendeu?
Ah, eu vi isso na Ana Maria.
O Jota não entendeu.
Não, eu vi na Ana Maria. A Ana Maria fez isso com a... semana passada até.
Ah, é?
Ela tentou fazer, fez. Mandaram o vídeo
pra ela.
Ela
tava na fase rosa ainda?
Tava na rosa.
Azul, né?
Não, tava aí rosa. Era rosa.
Aí, se não, a gente tava falando de Big Brother com o tempo, mano, o Beto tá vendo até Ana Maria Braga de manhã.
Caralho.
Home office, minha gente. Oxi.
Enfim, eu acho o seguinte, que assim, pra gente definir, acho que fica ali entre o que eu disse e o que o Sidão disse também, que é o quê? São jogos pra se divertir numa festa, mas na minha opinião, não necessariamente numa festa, mas sim em alguma confraternização em que dê pra jogar socialmente com a galera esses tipos de jogos que são mais interativos, entendeu?
Não, mas aí, cara, aí vira qualquer jogo multiplayer, entendeu?
Não vira não.
Então vamos pegar exemplos aqui pra gente poder dizer, beleza, se sim ou não. Street Fighter 2.
Não.
Por que não? Discorra.
Porque eu acho que...
fica muita gente parada.
Não tem interatividade. Isso, não tem interatividade entre as pessoas. Eu acho que não se torna um party game. Eu acho que é mais uma porradaria franca mesmo.
Belíssimo termo.
Se não fala isso, quem sabe que eu odeio essa porra.
Ah, eu vejo party games aqueles jogos que tanto um jogador... qualquer um joga. Essa que é a questão. Qualquer um joga.
Então, mas isso aí já é um jogo casual, né, mano?
É.
Nem, mas o que é
tem
casual?
Tem que delimitar. Tem que delimitar. Onde que termina um e começa outro?
Guitar Hero, Just Dance, qualquer um joga isso. Isso sim é uma festa. Porque festa não tem distinção, né? Agora, você colocar o Mario Party, será que todo mundo joga? Por mais que seja uma zona, tudo...
Ah, pô, eu acho que o Mario Party é o maior exemplo,
mas isso,
cara,
porque a gente joga. Mas será que a minha mãe e a sua tia jogaria na festa de aniversário do Tiquinho?
Mas são minigames simples,
Hero,
cara.
E Guitar Hero, ela joga, mano, Beto?
Sim, porque é muito mais simples.
Tem que sincronizar a mão, quatro dedos, ainda com ritmo.
Puta,
musical.
Tem que conhecer a
olhar
música,
pra
tem
tela,
que ser bom de ritmo.
Não olhar pra mão.
O mano Beto pega a mãe, toca esse Dragon Force aqui rapidão.
Gente, não dá pra tanto. Mas assim, vai se divertir. Tenha a noção de que é uma guitarra. Porque por mais que você não toque uma guitarra, não conheça uma guitarra, você tem uma noção, você tem uma familiaridade. Assim como dançar no Just Dance. Eu não sou dançarino, mas seguindo a seta, você vai fazer alguma coisa. Ou seja, no final das contas, você vai brincar. O que eu quero dizer é o seguinte, Mario Party é um jogo de festa. Mas será que é uma festa mesmo? Porque nós aqui jogamos, então a gente vai se divertir.
Não, pô, é a festa do Mario. Quem que... você prefere... agora vamos ser lógicos.
Melhor argumento, tem... não, pô. É a festa do Mario. Acabou. Podemos encerrar aqui.
É mais fácil pra uma pessoa assimilar jogar um dado e andar umas casas ou pegar uma guitarra...
mas não é só isso, Mario Party.
Não,
vai.
Mas inicialmente não.
Não.
É muito mais simples do que pegar uma guitarra e tocar.
Tem uns minigames que tem jogabilidades específicas. Que usa recursos específicos.
É muito natural, cara.
É. Outro que é muito natural, Oda, não sei se tu vai concordar, por exemplo, Pokémon Stadium, o minigame que tem do Pokémon Stadium 2. Você já jogou esse, cara?
Puta, não joguei.
Pô, é o mesmo esquema, cara. É tipo assim, uma arena de peão que você tem que botar o outro pra fora. Sabe? Aí quem ganha os pontinhos e avança no tabuleiro.
Sim, entendi, cara.
Sabe?
Cara, mas ó, acho que todo mundo concorda aqui que o party game com a menor barreira de entrada é Just Dance, né, cara?
Exato, todo mundo sabe.
Sim. Não tem o que fazer, cara. É só acompanhar. Inclusive, acho que esse é o maior party game de todos, porque assim, vão estar ali jogando efetivamente, tendo os pontos contados, 2, 3, 4 pessoas no máximo. Mas dá pra ficar 30 pessoas dançando, cara, que é o que acaba acontecendo quando você tá numa festa.
Eu acho que a gente quebrou um recorde de Just Dance com mais pessoas jogando. Só que eu acho que a gente não entrou no Games. Primeiro, porque não tinha jurado. E segundo, porque olha o que a gente fez na festa, cara. O que você falou tem toda a razão. A gente pegou vídeos de gameplay do Just Dance e a gente deixou rodando num projetor, cara. E todo mundo ficou dançando a parada lá, cara.
Não precisa nem ter o jogo, não precisa nem ter o videogame.
Não precisa, não precisa nem pontuar. Só seguir os passos lá e todo mundo acaba se divertindo.
Maneiro.
Você podia ter contratado o Fly e ensinar a galera
a chegar na menina
na festa. Seria muito legal também.
Cara, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Frank Santiago lá do Vai de Reto, Bota Ficha Laranjada, que ele odeia o Fly com todas as forças.
Isso, cara.
Ah, o Frank é muito gente boa.
O Fly só... ensina a gente a chegar na gatinha sem ser cancelado na internet.
É isso aí, cara. Vamos promover esse encontro aí do Frank Santiago com o Fly.
Vamos.
Cara, mas olha só, vocês falaram sobre Just Dance e eu conheço um outro, assim, eu acredito, que tem uma barreira também muito, muito mínima pra pessoa poder conseguir jogar, cara, que é um party game.
Decathlon.
Porra, qual é
a... Caralho, a barreira é dinheiro pra comprar controle a cada 3 semanas.
Ah, mas é mó boi de jogar. E joga todo mundo
não,
se diverte.
Não, mas olha só, se liga, cara. Os joguinhos do Wii, cara, do... O eSports, cara.
O esportes.
É muito... Pô, você só dá raquetada, sabe? Tipo, não joga bola pra frente,
mas aí nisso eu incluo, cara, que aí eu acho que é mais fácil, que você não precisa ter familiaridade com o controle, nem jogar o emote na TV, que é o que aconteceu.
Cara,
tem vários vídeos no YouTube.
Não precisa jogar... Ó, não precisa ter familiaridade com o controle, que você não aperta botão nenhum, você só movimenta.
Uhum.
E, pô, quem solta o controle na TV que não botou a braçadeirazinha lá, cara, o step.
Que é obrigatório.
Tudo bem, mas pode acontecer. Nesse negócio de ficar me passando de uma mão pra outra. Porque assim, cara, tem o Kinect Sports, que é exatamente a mesma ideia. Sem nada, cara. Assim, o Kinect, ele é pensado pra festa, né? Porque todas as interações que ele... os jogos foram pensados pros jogadores mais hardcore não deram certo. Mas ele dá muito certo pra Just Dance, ele deu muito certo pro Kinect Sport.
Cara, tem jogo que não é casual pro Kinect? Pergunta honesta, não tô zoando.
Cara,
não.
Tem Star Wars, que foi tentativa séria, que é
não,
ruim.
Não, pô, Star Wars Kinect?
É, cara.
Não, pô, isso é dança, é podrace, é...
Não.
Dança de Jedi, é
dança,
isso?
Dança, cara. Não, não é dança, não, cara.
Não. Dançando, os caralho.
Não, cara, não é não, cara. É um jogo de aventura.
Eu joguei, e eu só joguei a dança, e joguei, tipo, um que você controla o podrace, ou um speeder, não me lembro, com o movimento das mãos fechadas, assim, na frente, sabe? Tipo,
não, cara,
um
é o de 360? Não.
Talvez isso seja um minigame dele, cara. Entendeu? Não sei.
É, e teve um do Harry Potter também que foi na mesma ideia também, tem aqui, cara. Foi a tentativa de ser um jogo de aventura, que as pessoas fossem jogar muitas horas e tudo mais. Cara, não funcionou. Todos os jogos fizeram sucesso no Kinect. São esses jogos extremamente casuais, pensados pra festa, cara. Assim, já levei o Xbox e o Kinect pra festas. É, e a galera se amarra muito, cara, jogar tanto Kinect Sport quanto... Tem Kinect Sports 1 e 2 e tanto quanto os Just Dance. Tem um jogo do Michael Jackson de dança que é muito bom.
O Experience,
só
música, né?
Do Michael Jackson. Michael Jackson Experience tem aqui também. Muito bom. E eu acho que sim, cara. É um periférico que virou um periférico pensado pra festas, pra eventos. A gente... não sei, todo mundo que... A galera aqui que já frequentou muito evento de videogame, né? É, cara, na época que o 360 era a geração atual, todo stand tinha um Kinect lá pra galera ficar dançando, né?
Verdade. É, outra coisa que eu lembrei aqui que a gente pode denominar o que é ou não um party game. Na maioria dos party games, os mais clássicos, assim, eu vejo que existem essa presença de minigames, como o Jota tinha falado, cara. Você pegar um Mario Party, você pegar um Wii Play. O Wii Play é sensacional.
É pra não ter a complexidade, né, cara? Pra ficar fácil aprender, né?
Exato. E aquela coisa de você fazer várias coisas, várias atividades, ou até atividades que até são parecidas, mas assim, não são exatamente as mesmas. Eu acho que o que caracteriza bem é essa parada aí de ter bastante coisas pra fazer.
E cara, será que o Mario Kart, o modo Battle dele, dá pra considerar um party game? Que tem uma rotatividade boa também, né?
Ah, eu acho que sim, cara.
Eu acho que é um party game mediano.
Mano, o Beto não gosta de Mario Kart, galera.
Adoro.
Nem um pouco.
Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte.
Tu acabou de falar que Mario Kart é o jogo de corrida mais mediano já feito na história. Tu falou
não,
essas mesmas palavras.
Dizer... Não, senhor. Tá alterando a realidade da coisa aqui? É isso mesmo, JP?
Me chama de feiticeiro escarlate.
O Mano Beto tá falando e abrindo um pacote de fichas de cassino. Você já viu o barulho aí, cara?
Eu acho que eu achei que fosse de fliperama.
É eu. Não, eu digo o seguinte, que é um jogo que pra nós, minha visão, pra nós pode parecer simples, porque a gente joga um determinado tempo, mas será que uma pessoa que não é familiarizada, né, porque uma coisa é você jogar um jogo de corrida e só fazer checkpoint e chegar na linha de chegada. Já a batalha, né, não é, ok, é estourar as bexigas, mas tem uma tática e tal, é necessário uma certa... expertise, assim, aquela malandragem, vamos dizer assim. Então, eu não sei se pegaria todos, né?
Então, mas aí a gente tá considerando festas onde só tem a nossa tia. Porque tem festa, cara, que só vai ter a gente. A gente sabe jogar.
Por isso que eu falei, é um pela outro carro. Ou seja, dependendo das festas, sim.
Então, mas a gente não pode falar assim, isso não é um party game porque o público X não consegue jogar.
É, porque senão a gente vai cair numa restrição muito grande.
Eu acho que assim, eu acho que ele é um pouco mais complexo pra ser um party game, porque eu acho que as partidas ou as corridas demoram demais.
Não, é. Mas o Battle é mais rapidinho, né?
É, eu acho que funciona melhor quando tem uma rotatividade bem grande. Porque, cara, não dá pra vocês dizerem que as MVS que o Kleber leva lá pro pra BGS...
dependendo de quem tiver lá, a rotatividade é grande, cara. Quem
é isso
parar
que eu ia falar. Se for uma 0-3, então, hein?
Então, mas aí, cara, é um party game. As MVS na BGS é uma party game, cara. Ficam 30 pessoas em volta, todas perdendo pro tiozão durante 6 horas.
Nem todas.
Nem todas, exatamente.
Com respeito, Cidão.
Nem todas.
Ah, caraca. Mas olha só, vamos puxar um pouquinho mais no tempo. O Oda brincou aí com o Decathlon, quem não pode estar falando sério uma coisa dessa. Mas...
Tá doido?
Então defende teu Decathlon aí, cara, antes de eu falar.
Cara, tudo que a gente falou de party game até agora, ele se encaixa perfeitamente.
Olha só, cara, eu não sei nem quais são os 10 esportes do Decathlon, quanto mais jogá-los todos.
Mas você sabe que são 10.
É,
10.
Porrinha. Caralho, é.
Já começou bem. Você já começou bem, já sabe que são 10. E a mecânica do jogo, foi o que eu falei, ele muda de uma prova pra outra, muda muito pouco o que você tem que fazer, certo? E ali você consegue colocar até 4 jogadores, cara. E que competem entre si pelo maior ponto. Cara, é a essência do party game isso aí, cara.
Olha aí. Jogos de verão, o California Games.
Eu
também
ia
é
falar
party
exatamente
game,
isso.
Exatamente, party game.
Mas olha só, vocês estão esquecendo também, cara, de um outro componente muito importante nessa época aí. Que não era não é festa, mas não deixa de ser party games. Cara, que eram jogos que a gente jogava na locadora, juntando grana de todo mundo pra botar mais tempo. E todo mundo jogava ao mesmo tempo.
Futebol.
Cara, GoldenEye, cara. 007.
GoldenEye.
Dá pra considerar um party game, GoldenEye?
Acho que não. Na minha opinião, acho que ele sai... Mano, não sei. Acho que fica ali perto. Fica próximo do que a gente tava falando do Mario Kart. Aquele lá de estourar o balão. Acho que fica meio próximo, assim.
E as partidas são longas também, né?
Então, sobre futebol, cara. Sobre futebol, eu concordo. Concordo, de certa forma. Apesar das partidas serem longas... Por exemplo, a gente jogava muito... A gente fazia muito na locadora. Campeonatos. Então, a gente fechava um dia, sei lá, um domingo. E aí, cara, era assim... Um churrasco rolando lá fora, na calçada, né? Tradicional, porra, do brasileiro. Churrasco rolando na calçada. A gente montava a tabela do campeonato, cara. E só ficava lá dentro os dois que estavam jogando um contra o outro.
A gente fazia isso também.
A galera ficava lá fora churrascando. Depois trocava, entendeu? E não deixava ser um party game, cara. Era o dia inteiro jogando futebol.
Mas as pessoas não participam muito, né, Cidão? Nem tá olhando o que tá acontecendo.
Isso que eu ia falar, porque é futebol, né?
A pessoa
né?
se isola, futebol. Igual aquele negócio que a gente falou. A pessoa se isola, joga e volta. Aí caiu no problema do banco imobiliário.
Não, que não tá olhando, cara. Tá todo mundo em volta da churrasqueira. Olha só, você não conhece o tamanho da locadora que era, entendeu? E o tamanho da calçada. É só pra churrasqueira não tá do lado de dentro, porque tá todo mundo dentro e a churrasqueira lá fora.
Então, mas eu acho que se você pegar qualquer jogo que você possa fazer um campeonato, cai nesse cenário. Aí eu já não sei
exatamente.
Se a gente pode considerar um party game.
Exatamente.
Se fizer um campeonato de Street Fighter, acontece a mesma coisa.
Mas eu acho que o futebol daria um party game, sim. Eu imagino que a situação do Cidão, o exemplo dele, se não tivesse um churrasco lá fora, as pessoas estariam lá dentro vendo o jogo. Porque é futebol, entendeu? Então mesmo quem não tem muita familiaridade ia estar lá, tipo, é futebol, ver meu time, né, que tem um campeonato brasileiro geralmente em suas versões, né, mas o Sidão joga muito mais tempo do que eu, ele pode confirmar isso.
É, cara, é porque assim, o churrasco, ele acontecia de vez em quando, no geral, eram duas pessoas jogando e um monte olhando em volta, cara.
Mas a gente for considerar, cara...
Mas assim, mas isso não é tanto um pare, porque qualquer coisa na locadora era duas pessoas jogando e um monte de gente em volta olhando.
É, isso que eu ia falar. E como eu falei, negócio do campeonato. Qual a coisa que você conseguir fazer um campeonato, até de Tetris, vai virar um party game. E não é, na verdade, não é um party game, né, cara? Pelo que a gente vem falando desde o começo do episódio, não se encaixa. É uma confraternização em cima de um jogo. E eu vejo que o party game é o contrário. É você estar, igual você não falou, numa festa, numa confraternização, e buscar algo pra se divertir ali dentro. Que é jogo de bebida, jogo de mímica. Só que isso na questão de jogo eletrônico, né? Igual a gente falou, do Mario Party. Wii Play é excelente. Wii Party também, que eu acho até melhor do que o Mario Party. Eu acho que assim, a gente tá fugindo um pouco da essência do party game, né? Que é essa coisa de buscar a diversão dentro de uma festa ou de uma confraternização.
Gente, então olha só. O Bomberman, dá pra considerar também um party game?
Dá. Acho que dá.
Pô, dá mais, cara. Mais do que muitos que a gente falou aqui, cara.
Exatamente, dá sim.
Esse aí é pra causar discórdia, né, cara? Esse aí é da discórdia.
Jogar água na cara dos outros, que eu já presenciei isso, já.
O quê? A Vera mesmo? Alguém ficou boladão?
Ah, era um churrasquinho, tava jogando Bomberman, e aí uma pessoa se revoltou. E jogou um copo de refrigerante na cara do outro lá e ainda falou: caraca, desgraça! Que desgraça de jogar!
Caraca,
jogo é essa?
Perdeu a linha, cara. Caraca.
Perdeu a linha.
Total.
Cara, mas olha só. Nada causa mais discórdia. Bomberman é fichinha perto de Overcooked, cara. Que é jogo pra acabar,
cara,
com o casamento.
Eu ia falar agora,
puta, mano. Merda, não dá.
Sidão, eu passei por uma saia justa com esse jogo. Não, vocês não têm ideia. Com Overcooked. Eu tava jogando na casa do meu afilhado. Aí ele, não, porque a gente vai jogar e joga todo mundo e tal. Aí tá. Eu falei, ó, não sei jogar, vocês me ensinam e tal. Aí tava jogando eu, o meu afilhado, o pai do meu afilhado, que é meu amigo, e a mulher dele. O negócio chegou num nível de estresse que, em um determinado momento...
Ih,
vira pra mim e fala, ou a gente conclui, na minha cara, ou a gente conclui essa fase agora, né? Ou a gente se dá por encerrado esse domingo e você pode voltar pra tua casa, Manuel. Não, mas não falou com piada, não.
Não acredito,
não era tom de,
cara,
piada. Pra você ver o estresse que chegou.
Nossa.
Eu falei, eu não acredito. Aí, beleza, a gente passou desse estágio. Aí chegou no outro, eu já tava mais familiarizado com o jogo, quem tava errando um pouco era o meu afilhado. Aí o pai dele, já deu, né? Ele, não, já deu, né, Miguel? Já deu, né? Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa me vendendo um negócio que era, nossa, quatro players ao mesmo tempo.
É um inferno, cara.
Então, mas olha só, mas ó, cara, mas então, mas isso não é por causa do Overcooked, eu vou te falar. A gente, que joga videogame desde criança...
Reflexão.
A gente, cara, foi treinado pra se frustrar com videogame. O adulto, que só começou a jogar videogame adulto, ele não consegue lidar com essa frustração, cara. O adulto que, quando vai jogar videogame, um jogo mais desafiador, ele não consegue lidar com isso, cara. Porque ele acha que tem que ganhar de qualquer forma, não existe perder, entendeu? É tipo assim, a gente foi criado, cara, com Battletoads, com Contra, com Dark Souls agora, entendeu? Então assim, perder faz parte de jogar, entendeu? Inclusive, você se sente mais desafiado, mas tem gente que não reage assim. E aí não é assim, não é nem por causa do Overcooked, é porque tem gente que não consegue lidar com a frustração de perder, cara. Que briga por qualquer coisa.
Mas o que entra nesse caso aí também, o Sidão, é que eu entendo, Mano Beto, que você está jogando, principalmente Overcooked, em que é extremamente colaborativo. Se você não tiver no ritmo certo, cada um fazendo sua atividade corretamente, você vai perder. E não tem como você não ficar puto quando uma pessoa decide fazer aquilo que foi combinado.
Não faz o pedido, né? Não começou errado.
Então, e aí que gera confusão. Eu acho que não é nem tanto o perder. Eu até concordo nesse lance de perder e se ficar frustrado, mas é mais por como o seu companheiro tá jogando.
Exato.
O Worms. É party game? E como é de turno, dá pra jogar, sei lá, mano, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. Até mais, cara.
A gente só não pode confundir um jogo que é multiplayer, somente um multiplayer, com party game, né?
Eu tô fazendo isso, Oda? Tá puxando minha orelha? Pode
talvez,
puxar.
Talvez esteja, Jota, com Worms.
É, cara, eu acho que o Worms, ele é mais um jogo... Ele é mais um multiplayer, é como se fosse o Gumball que a gente jogava na Lan House. Porque assim, a Lan House, não, cara, o jogo que a gente jogava na Lan House, não precisa estar pra dizer que é um party game. Não é um party game, né? Corujão não é um party game.
É, não
apesar
é.
De ser uma festa.
A não ser que tenha pizza, Coca-Cola e música rolando, é isso? Eu acho assim que uma coisa, na questão de montagem da nossa ficha pro que é o que não é um party game, que é a questão de não importar muito de ganhar, mas sim o jogo sendo jogado em si. Se você for jogar, por exemplo, o mais clássico aí que todo mundo conhece, que é o Mario Party, cara, todos os turnos, eles são fechadinhos e ele te dá aquela sensação de que você está avançando, né, por menos que seja, mas você está se divertindo. E eu acho que é a questão da diversão. Se a gente pegar uma coisa mais analógica, como jogo de mímica, enquanto a gente está tentando adivinhar o que o outro está fazendo, a gente está se divertindo, está todo mundo se divertindo.
Depende, cara. Quando eu estou perdendo, eu começo a ficar muito estressado, cara.
Não, mas aí é outra coisa. Aí cai naquela questão do Overcooked que você disse. Mas assim, pega um jogo de mímica. O cara que tá fazendo ali, ele tá se divertindo. As pessoas estão tentando adivinhar, estão se divertindo. Porque é engraçado, é divertido ver uma pessoa fazendo micagem, né? E também, quem é do outro time também tá se divertindo. Vem da derrota do outro time, né?
Uhum.
Então, assim, é uma parada que todo mundo se diverte e nem todo mundo vai ganhar ali, entendeu? Eu acho que o party game tem mais ou menos essa sacada. Claro que no final vai ter um vencedor, mas foi que nem você disse. Eu acho que todo o trajeto do jogo, ele vale mais do que a vitória, entendeu?
Então vamos lá, gente. Vamos trazer mais exemplos aí de party game. Vocês lembram de mais algum?
Among Us.
Pô, então, mas não, você não é multiplayer, não. Cara. Aí já esculhambou tudo.
Não, mas é party game, cara. Você tem que... As pessoas discutem, além de discutir ali pra ver quem é o cara que é o impostor, né, que tá ali dentro, é, além de você fazer as tarefas, você tem um monte de tarefinha que você tem que fazer lá dentro, um monte de gente joga junto, você tem que se reunir pra galera, vai, mais uma, vou fazer mais uma analogia aqui com um jogo de festa mesmo, detetive.
Pois é, eu acho que assim, o Among Us, cara, ele é o party game do novo normal.
Caraca, que papo é esse?
Olha só, cara, quando as pessoas não podem se encontrar, por quê? Olha só, esse é o jogo que a gente jogava, quer ver? Tinha um jogo que a gente jogava...
Eu
entre
sei
pessoas,
detetive,
jogava na escola.
Detetive, vítima e...
É, isso, detetive, vítima
que
e não sei o
que
lá.
Pra matar
isso.
A pessoa.
É, isso aí. É. Cara, é exatamente a mesma coisa. Que aí você tinha que acusar...
Preso em nome
você
da
tinha
lei,
que acusar.
Isso?
Preso em nome da lei, isso aí. É isso, né?
Só que o Among Us, cara, ele é esse jogo adaptado à nossa realidade agora.
Sim.
Né? Que a gente vai ficar aí 5 anos trabalhando de casa.
E é um party game. Pô, se todo mundo chegar numa festa, que seja, se a gente quer fazer essa...
Sentar e abrir o celular.
Isso, é, pronto. Você não pega o controle do Wii pra jogar? Qual a diferença de você pegar um celular? Vai estar todo mundo ali?
Vai estar todo mundo olhando pra uma tela de qualquer forma, né?
Pronto. É, pra mim é, cara. Pra mim ele é um party game sim, cara. Ele tem tudo aquilo que a gente vem discutindo até agora.
É, e é fácil.
É fácil.
Todo mundo tem acesso. Roda em qualquer coisa, desde o PC, celular.
E outra, você cria um jogo em cima do próprio jogo. Tem um nome isso, eu não lembro exatamente, mas, cara, as pessoas jogam conversando. Que não é a regra do jogo. E as pessoas se divertem assim. Quer dizer, é mil possibilidades ali de diversão com um joguinho multiplayer, cara. Eu considero ele como party game, sim. Assim como o Overcooked. O Overcooked, ele tem tanta interação quanto o Among Us. A diferença é que no Overcooked você tá ali se organizando.
Não. A palavra não é essa, né, cara?
É. Opa, Overcooked tá todo mundo se organizando.
Tá se odiando, cara. Pra caralho.
Ou tentando, né?
Isso aí vem depois, cara.
Você monta aquele lanche completo, dá na mão da pessoa pra ela entregar, ela derruba na água.
Ou entrega assim, prato, né? Ou faltando alguma coisa.
Cara, que inferno.
Mas eu acho assim que tem esse lance, porque, como eu disse... O Overcooker tá todo mundo ali jogando pra cumprir um objetivo e tal. E aí tem essa interação que é fora do jogo. Principalmente o que a gente tá jogando ali. Pode até ser por headset, cada um na sua casa, mas tipo, quando tá todo mundo junto também, tá todo mundo conversando, interagindo. Fala, meu, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. E do Among Us, a mesma coisa. Só que de outra forma, né? Sentando lá pra debater quem que é o impostor, né? O infiltrado lá. Fala, ah, não, que eu vi ele, ah, não vi. Ah, não acredita nesse cara? Não, ele tá mentindo. Tem uma puta interação. Então, pra mim, com certeza que é.
A gente definiu o... Vou trazer polêmica ou não. Vamos lá. A gente definiu que, tipo assim, jogos como Mario Party, que são 4 jogadores e tal, tem essa interatividade, todo o pessoal falando, é um party game, certo?
Pode ser considerado.
Tá. Já tá fugindo antes. Então,
não,
vamos lá.
Porque
tá,
não é tão genérico assim,
o
né?
O glorioso Super Smash Bros., jogando 4 pessoas. É um party game também?
Cara, eu pensei em isso quando a gente falou do Mario Kart. Eu lembrei desse jogo e falei, puta, será que é? Puta, cara, difícil,
bom,
hein?
As partidas são mais rápidas. Bem mais rápidas. Ele não é um jogo de luta, mas ao mesmo tempo é competitivo.
Você ouviu, né, Jota?
E por conta disso, é muito fácil. É mais fácil entender, né? Eu vejo ele como um party game, sim. É muito mais fácil você derrubar uma pessoa da plataforma, qualquer um, quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas podem fazer isso, do que ganhar uma luta em Street Fighter 2, né? E aí entra o que o JP falou, que são 4 pessoas ao mesmo tempo. Não que Mario Party ou Mario Kart não tenha, mas a rotatividade é muito rápido, principalmente quem não sabe jogar, é muito rápido cair fora do ringue.
Eu acho que ele acaba caindo no mesmo esquema do... Não no mesmo esquema, mas assim, com o mesmo dilema do Fall Guys. Fall Guys é um jogo necessariamente multiplayer online, certo?
Sim.
Mas é mó galera jogando em várias competições que tem tudo a ver com party game, cara. E aí, é ou não é essa parada? O que você acha, João?
É o party game do novo normal.
Não, mas eu acho, tipo assim, dá pra definir... É, sei lá, é porque é muita gente, não dá pra fechar só a galera, sabe? Eu acho que isso que dificulta pra ser um party game. E se a gente trouxer o Fall Guys pra uma festa... A gente consegue jogar o Fall Guys?
Não consegue.
Então, não, porque é uma pessoa só, cara.
É,
só
se for uma lan house com um monte de PS4 ligado e PC.
Mas aí fudeu, aí até CS é.
É, então.
É party game, entendeu?
Então, Donkey Kong também entra nessa parada. Também é um party game.
Eu diria que é não tanto pelo jogo em si, mas pelo equipamento, ou seja, pelo tipo diferenciado de controle de movimento, que é um tambor, né? Que é um... Tem um nome específico, né? Não me recordo agora o nome daquele instrumento. Não é um tambor.
Bongo?
É...
Bongo. Também conhecido como instrumento do Jô Soares.
É, exatamente. Então, isso chama atenção, né? E é fácil jogar, né? Acho que até mais... Acho não, mais fácil até do que Guitar Hero.
Que é só bater,
então,
né?
Então chama atenção. Numa festa, as pessoas vão querer jogar. Pode se enjoar, mas elas vão querer experimentar, né? Porque é música. Acho que o grande diferencial desses jogos que a gente citou no começo, que são considerados party games e que tem várias pessoas juntas, até como você citou no exemplo do vídeo no YouTube de Just Dance, envolve música, né? E quando não tem música, meu amigo, tem festa. E juntando com videogame, melhor ainda. Então eu considero, sim.
É difícil a gente pegar e ficar categorizando o que é o que não é um party game, que há em muitos pontos específicos os quais a gente não consegue definir realmente, né? Porque ou cai na categoria de multiplayer, ou cai na questão de, se fizer um campeonato vira party game, ou então, só porque o jogo é essencialmente musical, ele é um party game. Então eu acho bem difícil, cara.
Mas é um exemplo que eu presenciei por várias vezes. Quando eu fazia parte da Game Senior, né? Pra quem não sabe ainda, né? Mas a maioria deve saber, mas pra quem não sabe, o ouvinte
vai dar carteirada assim?
Que não sabe.
Carteirada de graça.
Eu fiz parte da Game Senior, fui um dos fundadores da revista digital Game Senior. Eu tinha uma parceria, nós do grupo Game Senior, a gente tinha uma parceria aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com a prefeitura. Então a gente promovia todo o último final de semana do mês, na Cidade das Crianças, a gente fazia essas atividades de levar videogames, né, e televisões para fazer aquela coisa meio locadora. E aí no dia que a gente levou, que na verdade quem levou foi o André Nesma, quando ele levou Guitar Hero e o Donkey Kong, simplesmente as pessoas deixaram na hora as outras cadeiras, as outras mesinhas que tinha Super Nintendo, Mega Drive, Master System, e foram lá. Tanto que a gente ficava dentro da Gibiteca. A Gibiteca é dentro da Cidade das Crianças. E foi um funduço tão grande que até o cara lá, o coordenador, deu meio que uma bronca na gente, porque foi um auê tão grande que estava atrapalhando a leitura de quem estava lendo HQ lá, tá do outro lado. E foi fantástico, foi uma festa também. Agora, né, você comentando, né, me veio isso em mente. E a gente não precisava falar muita coisa, né, muito intuitivo. E aí você via crianças muito menores, né, criancinhas entre 2, 3, 4 anos que não jogavam, mas elas sentavam do lado e faziam movimento no seu bongo imaginário. Então, se isso não é uma festa, não sei mais o que é, né? Ou melhor, se isso não é um party game, não sei mais o que é, né? Mas isso é o que eu presenciei, né? Não quer dizer que a minha opinião aqui é o que vale, mas eu presenciei e realmente foi uma festa. Era muito divertido, a gente fez esse projeto por 2 anos. E a partir do momento que levou esses jogos, era de leite. Tanto que a cobrança era, vai ter no domingo, né? A gente não vai, né? O André tinha levado só por teste, né? Mas aí a gente ficava de olho, né? Pra não quebrar alguma coisa do gênero, né? Porque várias mãos passando por lá, né? Várias pessoas jogando. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo.
A gente fez esse mesmo esquema nos encontros da Warp Zone. Que a gente fazia em São Caetano aqui. Eu e o Moser, um grande abraço pro Moser aí também. É, mesmo esquema, cara. A gente levava lá os bongos, o Santinho levava também o Wii U dele pra jogar uns jogos que tinham lá que eram party games. E a gente fazia campeonatos assim, cara. E assim, a galera toda ia lá pra se divertir, pra ficar jogando. Esperava o horário pra gente começar, pra todo mundo ir lá pra brincar. E, cara, é o que você falou, a mesma coisa. O pessoal parava de fazer o que tava fazendo pra ir lá pra jogar, porque reunia todo mundo e todo mundo se divertia.
Isso aí, cara. Mas a minha definição é, se o consegue humilhar um pobre com esse jogo, é porque é um jogo party game.
É um party game?
Muito bom, tá, cara. Bom. E com essa reflexão maravilhosa aí, a gente vai encerrando o Warpcast de hoje, né? Que depois disso aí não dava pra discutir mais nada.
Não, depois dessa...
Então é isso, pessoal. Vocês já sabem, não das top, que agora vem a nossa leitura de comentários. Valeu!
Fala, pessoal, Adalemos de volta aqui para a leitura de comentários do episódio anterior número 117, onde falamos sobre Golden Axe, mais conhecido como PMF, Porradaria Medieval Franca. O Jota adora. Mas antes, queria lembrar vocês que está no ar também o episódio número 73 do Geek Zone sobre filmes que assistimos em 2020. Bom, 2020 foi um péssimo ano, né, para muita coisa. Porém, foi um ótimo ano pra gente colocar aquela backlog de filmes e séries em dia, né? Sidão, JP e Pedro Fortunato receberam Diogo Ferreira lá do Elementar para debaterem sobre tudo aquilo que eles assistiram em 2020. O Diego que já tá abrindo a porta da geladeira do Warpcast aqui com os pés, viu, galera? Sobre o Extra Zone, pra você que tá aguardando o final da saga do truco lá no Game Tales, não se preocupe. Logo mais estaremos soltando aí os últimos episódios da Arte Perdida de Se Guardar um Segredo e também mais alguns episódios extras dessa temporada, onde eu vou falar sobre curiosidades, fechamento dessa temporada, o que esperar para a próxima e muito mais. É, lembrando que nesse ano a gente vai ter a segunda temporada do Game Tales com mais histórias, né? Porém, histórias mais curtas e com mais episódios, tá? E com mais participação da galera aí. Tá ficando incrível, tá dando um trabalho do caramba, mas assim que a gente terminar, a gente emenda aí no Extra Zone e vocês não perdem por esperar. E pra você, meu amigo e minha amiga, que é do Clube VIP lá da Warp Zone, tá no ar o nosso DLC número 7 sobre Miles Morales. Tá bem bacana. Se você ainda não ouviu, dá uma corridinha lá e ouça que tá bem legal. Mas se você ainda não faz parte do Clube VIP, vai lá no catarse.me/warpzone e faça parte você também deste clube cheio de conteúdo exclusivo. E como não poderia faltar aquela choradinha, e aí, já deu aquelas 5 estrelinhas lá pra gente no iTunes? Não? Pô, vai lá, cara, vai lá, avalia a gente, cara, com aquelas 5 estrelinhas. Não custa nada, mas pra gente vale muito. E pra você que já avaliou a gente, o nosso muito obrigado e pode ter certeza de que você tá ajudando no crescimento do Warpcast e na nossa dominação mundial. Agora, você quer saber sobre o que a gente fala fora do ar? Os jogos que estamos jogando e trocar aquela ideia com a gente? É fácil, vai lá no nosso grupo do Telegram. É só entrar em t.me/warpzone.me, tudo junto, beleza? Lá a gente troca muita ideia, o papo rola solto e é bem bacana. Pra vocês que estão sentindo falta dos nossos vídeos no YouTube, pedimos um pouquinho de paciência, estamos reformulando toda a estrutura aqui do Warpcast referente, né, aos vídeos. A gente tá vendo de colocar coisas mais interessantes para que vocês possam consumir nesse formato. Então, por enquanto, a gente deu uma pausazinha, estamos respirando fundo, vendo o que a gente pode fazer de legal pra vocês. E assim que a gente tiver uma ideia bacana, a gente avisa vocês, beleza? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá para a leitura de comentários. E vamos começar com o Jesus. Ele começa achando o bico aqui. Esse início me pegou desprevenido. Fala aí, rapaziada. Tudo bom com vocês? Fiquei muito feliz quando vi que esse episódio seria sobre Golden Axe. Joguei pra caramba o terceiro jogo no Mega Drive 3 de um amigo meu. Daí, isso me despertou a curiosidade de conhecer os outros jogos através do emulador. Gostei muito do Golden Axe 2, mas fiquei apaixonado mesmo foi pelo primeirão. Viciei tanto no jogo que até comecei a fazer uma espécie de speedrun, que na época eu nem sabia que tinha um nome pra isso. Basicamente era assim. Eu tinha o tempo entre o horário que eu chegava da escola e o horário do meu irmão usar o computador. E eu contava quantas vezes eu zerava o jogo antes desse tempo acabar. E nessa eu acabei aprendendo vários macetes, zerar o jogo muito rápido. E falando em macetes, eu deixo um aqui que facilita bastante a vida de quem está começando. Você pode ficar entre dois daqueles soldados comuns. E em vez de fazer um combo, você bate uma vez em um, uma vez em outro. E vai alternando uma porrada em cada de um lado para o outro. Deixa eu ver se eu entendi. Um soco em cada um, será que é isso? Um soco em um, um soco em outro? Deve ser. Se você pegar o timing, eles nunca vão atacar porque a animação deles levando o golpe demora muito. Então eles vão ficar presos ali apanhando. Vocês podem experimentar logo com os primeiros inimigos. Não é o jeito mais rápido, mas é o mais seguro. Ah, boa solução aí. Inclusive, o jogo não deixa mais de dois inimigos comuns focarem em você. Então se você fizer isso com três inimigos na tela, o terceiro vai ficar andando pelo cenário por um tempo sem te atacar. Olha aí, ó. Você não sabia não, hein? Lembrando que só funciona com aqueles soldados comuns mesmo. Se tentar isso com esqueleto, tu vai tomar um pau. É isso, parabéns pelo excelente trabalho, tamo junto. Valeu, Jesus, valeu pelo comentário aqui, pela dica. Puta, adoro quando vocês dão dica de jogo aí, quando falam coisas das quais a gente desconhece. Isso enriquece muito o episódio. E é pra isso que serve a leitura de comentários, né? Além da gente trocar essa ideia marota aqui, a gente trazer mais informações e até correções daquelas bobeiras que a gente acaba falando sem saber no episódio. Cara, curioso você ter começado pelo 3. Eu não sei se a galera teve esse mesmo comportamento, né? De começar pelo 3 ou pelo 2, mas que nem eu, como disse no episódio, eu comecei pelo 1 e não prossegui, cara. Não peguei o 2 pra jogar, nem o 3. Até uma falhazinha de caráter minha aqui, mas são jogos que merecem ser jogados, sim. Inclusive, a dica que o Mano Beto deu, hein? Pra quem não jogou de arcade, vai lá jogar, que o jogo é bom demais, cara. E esses esquemas de beat'em up sempre tem, né? Puta, desde aquele clássico lá do Final Fight, né? Dois soco volta. Até esquemas de você bater ao mesmo tempo no mesmo personagem jogando de dois. Enfim, tem vários macetes aí. Macetes pra pegar coisa que tá escondida na tela, fazer alguma coisa que aparece vida extra. Puta, é bem bacana. Isso aí acaba enriquecendo bastante o jogo. E também, né? Muitas dessas sequências a gente se aproveita dos glitches que tem no jogo. Eu acredito que os caras não pensaram nesse esquema aí quando desenvolveram o jogo, né? Que enquanto um tá apanhando e fazendo animação, você pode bater no outro e voltar. Mas muito legal, cara. Eu não sabia dessa não, hein? Vou fazer um teste aí da próxima vez que eu for jogar um Mega Drive. E se eu conseguir, eu vou postar e eu marco você lá no Insta, beleza? Ah, pra quem quiser me seguir lá no Insta lá, cara, tô um pouco mais... Acho que é a rede social que eu tô mais ativo aí no momento. É Oda_Lemos, beleza? Vai lá, me adiciona, me segue lá, que quanto mais gente seguindo lá, mais conteúdo eu vou postar, beleza? E prometo colocar mais conteúdo de games também, tá bom? Valeu, Jesus, pelo comentário. Te espero aqui na próxima leitura. Próximo comentário do Henrique Teixeira Filho. Mano, Beto tá bem? Eu pensei que ele tinha bugado. É, a gente também. Na verdade, eu achei que ele tinha entrado num golzinho quadrado e tava dando partida e não tava pegando, tá ligado? Mais uma vez, parabéns pelo cast. Golden Axe tem um lugar especial no meu coração. Ah, nos nossos também. Lá pelos idos do início dos anos 90, eu brincava na casa de um amigo que tinha um Super Nintendo, assim como eu. Mas num belo dia, quando cheguei na casa dele, ele pediu pra esperar enquanto ia no quarto. E quando voltou, trouxe consigo aquela icônica caixa do Mega Drive 3 com o cartucho 6-pack. Eu não sabia, mas ele já tinha esse Mega Drive, mas nunca havia colocado pra gente jogar. Olha aí, escondendo ouro. Quando ele ligou o console, colocou o 6-pack e decidimos jogar o Golden Axe. Até então, eu não conhecia o jogo, mas quando tocou aquele tema medieval na abertura e subiu aquele nome girando, fiquei louco. Jogamos insanamente naquele dia até os dedos não aguentarem mais. De lá pra cá, nunca mais deixei de sempre revisitar esse clássico. Jogabilidade bem legal, apesar de alguns bugs de inteligência artificial. Aceitável para um game da época. Excelente para jogatinas rápidas, já que o jogo é bem curto e uma trilha sonora perfeita. As músicas do menu, de transição de mapas, cada uma minuciosamente escolhida para trazer aquele tom épico e medieval. Minha trilha preferida é a Battlefield, aquela que toca quando chegamos no boss da fase. No mais, espero já pelo próximo cast jogando um pouco de Golden Axe. Abraços! Valeu, Henrique, pelo comentário aqui. É, a gente... Eu nunca tinha ouvido o Mano Beto rir tanto, cara. Puta, a gente se rachou, cara. Foi inesperado, mas também o Sidão conhece, sabe como é, né, cara? A gente não sabe o que esperar dele. Pô, cara, grata surpresa, hein, meu? Porque geralmente naquela época, a gente... Ou tinha um console ou tinha outro, né? E seu camarada tinha os dois. Puta, que da hora. Eu não lembro quem falou em um dos episódios, eu não lembro quem foi que disse que não importava muito o videogame que você tinha na mão, mas sim aquela sensação de novidade, né? Quando chegava um jogo novo ou até um console antigo que você não conhecia. E tudo isso se transformava numa novidade, né, cara? Como se fosse um console novo em folha. E eu acredito que é essa a sensação que você teve quando você pegou o Mega Drive 3 pra jogar com seu camarada, né? Cara, você disse uma coisa bacana aqui, que a gente até esqueceu de comentar, que o jogo ele é bem curto, né? Quando eu fui jogar ele novamente, pra gente gravar e tudo mais, pra eu relembrar, eu até falei... Nossa, pô, acabou o jogo? Cadê o resto? Eu não lembrava que ele era tão curto, né? Os jogos daquela época, eles em sua maioria, eles eram mais curtos mesmo, né? Os de console. Mas como você disse, é aquele jogo perfeito, né? Pra gente que tem pouco tempo pra jogar videogame, colocar e se divertir, né? Aqueles 20, 30 minutinhos, é perfeito. Isso, né? Se a gente não ficar morrendo sempre na primeira tela. Henrique, muito obrigado pelo seu comentário aqui. Eu te espero na próxima leitura. Wilson Pilon. Pô, Wilson Pilon, acho que eu nunca li comentário dele aqui, hein? Seja bem-vindo, caso seja a sua primeira vez vez aqui com a gente, tá? Ótimo podcast. Adoro o Golden Axe. Por ser bem mais velho, eu joguei muito o arcade, mas joguei também as versões do Mega Drive depois de um tempão. O filme comentado do Schwarzenegger e Brigitte Nielsen seria o Guerreiros de Fogo. Bem legal o filme para a época. Pô, cara, pode crer, eu não lembrava do nome. Eu lembro do filme, mas não lembro... Não lembrava do nome, cara. Bem lembrado aí. É, você, assim como eu, começou jogando ele no arcade, né? Eu também comecei jogando no arcade, como comentei no episódio. Interessante que eu não via, na época, essa diferença, né, entre arcade e console, né? Diferença gráfica e tal. Por mais que seja um porte muito bem feito, não é exatamente o mesmo jogo do arcade, né? Porém, eu não via isso, cara. Quando eu fui jogar, não sei se isso aconteceu com você, Wilson, mas quando eu fui jogar no Mega Drive, eu não senti diferença. Talvez porque eu tenha me afastado da versão do arcade, não sei. Mas a essência do jogo tá toda lá, né? O gameplay, tudo, é uma conversão muito bem feita. Wilson, muito obrigado pelo seu comentário aqui e te espero na próxima leitura. Nosso camarada Caio de Souza. E aí, galera, tudo bem? Só acho que esse início do Sidão deveria ter o episódio em vídeo. Tô imaginando a cara de troll quando ele soltou o áudio. Cara, foi exatamente o que eu fiquei pensando. Eu falei, esse filho da mãe deve estar rachando o bico. Bom, eu conheci esse game pelo Mega Drive de um amigo na época de escola, já que não tive console de 16 bits. E o resumo sempre foi, a briga para escolher o anão. Tá vendo? Falei, cara? Falei? Comentei lá no episódio, né, que o pessoal saía na mão pra escolher o Guilhos na versão do arcade lá onde eu jogava. Era um jogo que de início parecia ser bem difícil. Até você entender como funcionava o esquema de não ficar cercado ou que algum inimigo em tela pegasse a montaria disponível. Mas como todo bom jogo antigo, tinha aquele inimigo roubado, que no arcade era o arranca-ficha, ou no game só servia para te atrapalhar. Desde Ghosts and Goblins, eu tinha problemas com inimigos em forma de caveira. É impressionante. Fui conhecer a versão de arcade por volta de 2010 e, sinceramente, não achei tão diferente assim, o que mostra que o port desse game é muito bem feito. Acho até que caberia uma versão dos moldes do Street of Rage 4. Adorei o tema, grande abraço, meus amigos. Grande abraço, Caião. Pô, cara, foi o que eu acabei de falar no comentário anterior, mano. Não tem muita diferença, né, cara, do port, né, do arcade pro Mega, cara. É uma conversão muito bem feita, cara. Acho que independente, eu já falei isso algumas vezes, mas acho assim, independente do jogo que tá sendo adaptado pro console, tipo arcade pra console, ou sei lá, console pra portátil, o mais importante é você manter a essência do jogo no port. E não necessariamente tentar manter a mesma fidelidade gráfica e sonora, mas sim o quesito diversão, gameplay, né? Existem muitos ports que você joga e você fala, puta, não me sinto jogando o jogo do arcade, né? E isso salva as propostas de modificação do jogo mesmo, que nem acho que o Shadow Dancer que a gente falou. No arcade é uma coisa, no Mega é outra coisa. Então, pra mim, são jogos distintos, são diferentes. Mas jogos que levam o mesmo título e mesmo gameplay e tudo mais, quando é portado e não consegue entregar aquela aura, né, do jogo, né, o espírito do jogo em si, é bem ruim mesmo. E assim, eu acho que Golden Axe tá de parabéns, cara. O port que os caras fizeram é sensacional. É, você comentou aqui sobre a mecânica do jogo, até descobrir e tal, é o que a gente tinha, né, antigamente, era decorar e entender padrões. Era essa dificuldade que a gente tinha nos jogos de arcade, principalmente. A gente entendia padrões, a gente decorava, e aí tinha aquele toquezinho de habilidade que você tinha que ter pra executar tudo certinho, né? E até hoje eu prefiro jogar jogos que são assim. Ah, justamente porque marcou minha infância, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, as músicas que eu ouvia na minha época são melhores do que a de hoje em dia. Puta, é claro, foi a música que marcou a sua época. A sua sempre vai ser mais legal. E eu acho que com jogo também é assim, sabe? Tem alguns estilos de jogos dos quais a gente acaba se apegando naquela nossa fase de adolescência ou até infância e acaba trazendo isso hoje em dia também. Tanto que isso acaba definindo as nossas preferências para jogos, né? Hoje em dia, é claro que a gente muda com o tempo, mas eu acho assim que, no geral, a gente pode manter essa linha de tipo, o que a gente consumiu no passado determina o que a gente vai consumir no futuro, né? E acaba gostando e tudo mais. Mas é isso, Caião. Forte abraço, muito obrigado, cara, pelo comentário. E te espero na próxima leitura. Leandro Pereira. Pô, cara, você por aqui, mano. Eu amo esse jogo desde a infância. Meu tio tinha no PC dele e era já um port de arcade. Aquela caveira na tela de seleção de personagens me marcou muito fortemente. E o jogo era fenomenal. e a música, os sons, tudo. Esse jogo parecia fora do seu tempo. A próxima vez que tive essa impressão, e talvez a última, foi com Doom. Puta, eu sabia que você ia falar isso, cara. Mas ele sempre me fez comparar com o Streets of Rage quando joguei. Parecia que não ter o frente-frente para correr era um retrocesso. Puta, pode crer, eu nunca tinha pensado nisso. Também era muito mais interessante você ter especiais diferentes para cada elixir que conseguir pegar. A ideia de que você está viajando por reinos diferentes, inclusive acampando, é sensacional. Poucos jogos são tão consistentes assim. Um jogo clássico que merece ser rejogado até hoje. Mas ficar entre ele e o 2, o Golden Axe 3, é bem fraquinho. O Golden Axe The Revenge of Death Adder, sim, um jogo fantástico, mas difícil de emular. Clássico definitivo e obrigatório. Pô, Leandro, obrigado pelo seu comentário aqui, cara. Pra quem não sabe, o Leandro, ele é do Ergo do Fermata, os podcasts sobre música que são excelentes, cara. Putz, foram poucos os... Na real, acho que o Ergo, o Fermata, eu acho que assim, foram os podcasts que eu quero ouvir sobre música, eu pego e escuto, entendeu? Não tenho, tipo... Pelo menos eu não conheço outras opções que estão no mesmo nível dos caras, e é excelente. Minha curiosidade aqui é que o Leandro, ele participou com a gente lá do Game Tales. Toda introdução, chamada e narração direta dos episódios são feitas por ele. E ele conseguiu dar um ar aí mais profissional pra nossa brincadeira. E eu sou muito grato por isso. Mas, cara, assim, Golden Axe marcou não só você, mas como acho que uma geração, cara. Difícil achar uma pessoa que você converse sobre jogos antigos que não fale, puta, eu gostava muito de Golden Axe. Ou se não gostar, ou se não lembra o nome, se você der aquela forçadinha e falar, puta, aquele jogo do cara do machado, do cara da espada e tal, acabou marcando muito. Pô, essa parada aí da corridinha mesmo, é verdade, né, cara? Eu não sei se foi uma... É opção de gameplay, né, talvez. Mas é uma opção que quando você joga um e joga o outro, parece que foi tirada de você. Enquanto um jogo você pode dar uma corridinha pra você bater nos caras, você vai jogar um outro jogo do mesmo gênero, você fala, pô, cadê aquela opção de corridinha? Pô, não dá pra fazer, você acaba sentindo falta. Dá essa sensação de retrocesso mesmo no ponto de vista. E essa questão dos especiais, puta, cara, lembrava muito Ghosts and Ghosts, né? Que ele segue a mesma mecânica de magias e poder e armas, né? Nesse caso, o Golden Axe só pra especial. Mas é o mesmo esquema. Conforme você vai pegando mais pra soltar, ele tem o tipo, o especial ele é maior e tal. Puta, é muito interessante. E como eu disse no episódio, puta, é um dos chamarizes, né, cara, do jogo, cara. Pô, a galera ficava alucinada quando soltava especial. Como disse anteriormente, eu não acabei não jogando o 2 ou 3. E se joguei foi bem pouco e acabou não me marcando muito, por isso que eu não tenho essa lembrança. Mas, cara, quero jogar sim. Vamos ver qual é que é. E a versão do arcade, né, pô? Puta, a versão do arcade é sensacional. Tem que dar uma emuladinha aí, vamos ver se funciona em algum lugar. Emuladinha não, né? Vou pegar a versão do PC que eu tenho aqui. E vou jogar. Leandro, mais uma vez, muito obrigado, cara, pelo seu comentário aqui. Volte mais vezes e te espero na próxima leitura. E o próximo comentário aqui é do Ricardo Oliver. Olá, nunca joguei Golden Axe. Vou jogar depois desse e-mail. Desse comentário, né? O pessoal é acostumado a falar leitura de e-mail, né? Nossa, é diferente, é leitura de comentários. Outra coisa, a banda Blind Guardian, desde o primeiro álbum, aborda o universo do Senhor dos Anéis em suas músicas. Fiquei feliz quando o Mano Beto citou Avantasia, ou Avantasia, eu não sei como se pronuncia. Sou muito fã desse metal ópera. Inclusive, meu filho carrega o nome do idealizador do Avantasia, Tobias. Grande abraço. Caramba, que legal. PS, só uso para ouvir CD de música. Ah, é PS de PlayStation, tá? Não é de pós-escrito, não. É PS, só uso para ouvir CD de música, o PlayStation. Pô, cara, tá... Pô, troca comigo, eu te dou um CD player, você me dá o seu play então, cara. Você tá fazendo errado. PS2, nunca tive, só GameCube. Pô, aí, tamo junto. PS3, JP, engravida minha irmã e me dê um sobrinho. Cara, eu não entendi o terceiro. O PS3 deve ser um pós-escrito, um 3 mesmo. Cara, caramba, você não jogou Golden Axe, cara? Pô, cara, dá uma jogadinha aí pra você ver que é bom o negócio, mano. Faz o seguinte, ó. Joga ouvindo Blind Guardian. Põe o Blind Guardian no fone de um lado. Já que o Mega tem saída de fone de ouvido também, você põe o outro fone no seu ouvido esquerdo, por exemplo. Se você tiver o Mega, pega a versão do PC, como eu disse, né, anteriormente. Tenta escutar aí. Mano, você vai entrar de cabeça nesse mundo medieval dos 16 bits. E eu acho que é uma boa, cara. Já experiencia o jogo da melhor forma. Pô, cara, Blind Guardian eu só conheço. eu conheço alguns álbuns, o que eu mais ouvi, acho que é o único assim, que eu ouvi mesmo, que eu falei, puta, esses caras são demais, foi aquele que eu citei, o Nightfall in Middle-earth. Cara, é uma história do começo do álbum até o final, cara. Quem não conhece, escuta, é bem legal. É um heavy metal mais... É, não sei, nem sabia esse termo, acho que ópera, metal ópera, né? Pra mim é uma coisa mais melódica, uma coisa mais... Como posso dizer? As melodias são muito bem trabalhadas, entendeu? Então são músicas assobiáveis, pra simplificar, né? E você escuta esse álbum aí, até quem não gosta de metal, pode ouvir, cara. Você vai gostar do que os caras fizeram, cara. Tem uma música lá, eu não me lembro o nome, que é tipo do trovador, né? Do cara que vinha cantando a cavalo lá, pra dar... Esqueci o nome. Pra dar a mensagem e tal, não sei o que. Ele faz isso cantando. Cara, é sensacional. Fora que, musicalmente falando, os caras são fera, cara. Então, Ricardo, em vez de você ficar usando o seu PS aí só pra ouvir CD do Blind Guardian, troca comigo aqui que a gente faz bom negócio. E Jota, engravida de irmã do cara, pô. Ele precisa de um sobrinho, mano. Tá mole, hein? Tá devagar, hein? Ricardo, um forte abraço pra você e pro Tobias também, tá bom? E te espero aqui na próxima leitura. Nosso camarada Fábio Pacheco Alcântara. Rapaz, que começo pra lá de doido e animado. Sidão é mesmo inusitado. Esse jogo... Golden Katoabax é muito bom para continuar esquecido. Que isso, velho? Esquecido? Agora sim. Falaram do nome do artista que produziu essa capa. As continuações desse jogo são bem confusas e divertidas, principalmente a do arcade, como foi bem lembrado. Agora eu não sei, Fábio, se você falou se esse... É, o que é muito bom pra continuar esquecido é o jogo, é o rótulo da Catuaba, cara. Eu espero que seja o rótulo da Catuaba, porque o jogo é sensacional. E se eu acho que se você não gostou, dá mais uma jogadinha que vai tocar seu coração medieval. Beleza? Muito obrigado pelo seu comentário aqui e até a próxima leitura. E o nosso último comentário de hoje é do Pin Ramone, claro. Valeu pelo cast, meus camaradas. É sempre muito bom lembrar da época de ouro da SEGA e o capricho que ela tinha pra fazer os games. Lembrando também que Conan... influenciou a criação do desenho do He-Man. Deixo minha sugestão para no futuro seja feito algo relacionado aos RPGs de 16-bits. Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, Earthbound, Zelda, Shining Force, Phantasy Star, Beyond Oasis e outros. Um grande abraço. Bom, um forte abraço, Bim, para você também. Muito obrigado pelo comentário aqui. E, pô, de nada, cara. Tá agradecendo pelo cast aqui. A gente que agradece. Essa parceria que vocês têm com a gente aqui, como eu sempre digo, sem vocês o Warpcast não existiria, né? E tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês. É muito bom gravar, a gente se diverte, a gente troca uma ideia, mas é muito bom saber que vocês estão ouvindo e estão gostando muito. Então, nosso muito obrigado a todos os ouvintes do Warpcast, beleza? Sim, esse esquema do He-Man aí, a gente até comentou no episódio, tem o Geek Zone, o número 5, se eu não me engano, onde o Sidão e o Jota, eles falam sobre o He-Man, né? E é bem interessante, eles citam várias curiosidades. Se vocês ainda não ouviram, dá uma corridinha lá no Geek Zone e ouçam, porque tá bem legal o episódio, vocês vão lembrar de muita coisa e também conhecer coisas das quais vocês não conhecem. E cara, fica tranquilo que os caras eles vão falar de RPGs, mais RPGs, talvez eu não esteja no episódio, porque eu não sou lá muito fã e também não jogo quase nada de RPG, mas aos poucos a gente vai soltando esses clássicos aí. Pô, Zelda tem que falar, né, cara? Phantasy Star tem que falar também. Aliás, a gente já falou, né? Chrono Trigger, como não falar desse clássico, o Final Fantasy, a gente já falou também. A gente falou do set, né? Mas fica ligadinho aí que aos poucos a gente vai soltando os clássicos, tá? A gente tem material aí pra 10 anos, cara. Então acompanha a gente aí, que com certeza a gente vai falar dos jogos que você adora, beleza? Ah, pessoal, aqui ele pôs mais um comentário aqui e ele continua. Ele falou assim, ó, pessoal, deixa aqui um link para um Globo Repórter de 1991 falando da expansão do mercado brasileiro de games. E alguns pontos interessantes e até bizarros. A repórter chama o Mario de bombeiro e diz que o Sonic é um gato. Vale muito a pena. Eu lembro dessa reportagem aí, cara. É uma reportagem clássica, cara. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, entra lá no warpcast.com.br e olha os comentários aqui do episódio 117, que lá embaixo do Bin Ramone ele deixou um vídeo, tá? Embedado aí. Assiste que é bem interessante você ver como a mídia tava completamente despreparada pra cobrir qualquer coisa que fosse referente a videogame. videogame. Digo aqui no Brasil, claro, e digo assim, os grandes veículos de comunicação, né? Sem se tratar de nichos, né? Mas assim, a grande mídia tava completamente despreparada com aquelas coisas que eram pra gente novas na época. E aí, puta, isso aí gerou várias gafes na reportagem. E aquele estilo Globo Repórter dos anos 90, cara, que é meio uma historinha, que é um negócio mais quadradinho, é bem interessante de assistir. Então entra lá. Ah, entra lá no Warpcast também, se você quer ter o seu comentário lido. Vai no outro, nesse episódio aí, no 118, agora que você acabou de ouvir, e deixa seu comentário, cara. Deixa seu comentário, porque é, principalmente esses temas que a gente fala, que são discussões, que são temas mais abertos, são os ideais pra vocês entrarem e discutirem com a gente sobre o tema que a gente conversou, beleza? Então, no mais, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo que ouviu aí até o finalzinho do episódio aí da leitura de comentários. Espero todos vocês no próximo episódio. Um forte abraço e tchau, fui!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.